Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 159. Sofia resignou-se à reclusão. Já agora tinha a alma tão confusa e difusa como o espetáculo exterior. Todas as imagens e nomes perdiam-se no mesmo desejo de amar. É justo dizer que ela, quando regressava desses estados de consciência vagos e obscuros, tentava fugir-lhes e guiava o espírito para diverso assunto, mas sucedia-lhe como aos que têm sono e forcejam por velar. Os olhos fecham-se de cada vez que espertam, e tornam a espertar para se fecharem outra vez. Afinal deixou a vista da chuva e do nevoeiro, estava cansada, e para repousar, foi abrir as folhas do último número da Revista dos Dois Mundos. Um dia, no melhor dos trabalhos da Comissão das Alagoas, perguntara-lhe uma das regentes do tempo, casada com um senador. Está lendo o romance de Feuillet, na Revista dos Dois Mundos. Estou, acudiu Sofia. É muito interessante, não estava lendo, nem conhecia a revista, mas no dia seguinte pediu Bingum a meu marido que a assignasse, leu o romance, leu os que saíram depois, e falava de todos os que lera ou lendo. Abertas as folhas daquele número, e acabada uma novela, Sofia recolheu-se ao quarto e atirou-se à cama. Passara mal a noite, não lhe estou pegar no sono, o profundo, largo e sem sonhos, exceto para o fim, em que teve um pesadelo. Estava diante das uma parede de cerração daquele dia, mas no mar, à proa de uma lancha, deitada de bruços, escrevendo com o dedo na água um nome Carlos Maria. E as letras ficavam gravadas, e para maior nitidez, tinham um suco de espuma. Até aqui nada havia que atordoasse, a não ser o mistério, mas é sabido que os mistérios dos sonhos parecem fatos naturas. Eis que a parede da cerração se rasga, e nada menos que o próprio dono do nome aparece aos olhos de Sofia, caminha para ela, toma nos braços e diz-lhe muitas palavras de ternura, analogas às que ela, alguns meses antes, ouvira ao Rubion. E não afligiram como as deste, ao contrário. Escutou-as com prazer, meia caída para trás, como se desmaiasse. Já não era lancha, mas carruagem, onde ela se ia com o primo, mãos presas, namorar de uma linguagem de ouro e sandalo. Também não é eterno. O terror veio quando a carruagem parou, muitos vultos mascarados a cercaram, mataram o cocheiro, arrancaram as portinholas, apunhalaram Carlos Maria e deitaram o cadáver ao chão. Depois um deles, que parecia ser o cabo de todos, tomou o lugar do defunto, tirou máscara e disse-se a Sofia que se não assustasse, que ele a amava 100 mil vezes mais que o outro. Logo em seguida, pegou-lhe nos pulsos e deu-lhe um beijo, mas um beijo úmido de sangue, cheirando a sangue. Se soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido? Perguntou ele. Ah, respirou Sofia. Gritei. Ei! Palha não respondeu nada, olhava a ata, pensava em negócios. Então um receio assaltou a mulher. Se haveria efetivamente falado, murmurado alguma palavra, um nome qualquer, o mesmo que escrevera na água. E logo, espreguiçando os braços para o ar, fê-los cair sobre os ombros do marido, cruzou as pontas dos dedos na nuca e murmurou meia alegre, meia triste. E sonhei que estavam matando você. Palha ficou enternecido. Ravel, afeito padecer por ele, ainda que em sonhos, encheu-o de piedade, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, o que o faria desejar outros pesadelos, para que o azinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse augustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor.